gente falando por aí que não queria ser candidato para não estar na pele deles esse ano. Primeiro que está sondando o fantasma das impugnações, tem as novas regras, tem um espaço político cada vez menor para debate, sem contar com os ânimos dos eleitores que não andam nada bem por conta da crise política. O doutor Renato Ribeiro Almeida está na linha para conversar com a gente. Ele é advogado especialista em direito eleitoral, constitucional e administrativo e tem acompanhado as polêmicas. Olá, doutor Renato, uma boa tarde.
Boa tarde, é sempre um prazer falar à CBN.
Doutor Renato, a tarefa é um pouco espinhosa esse ano para os candidatos?
É bastante espinhosa, sobretudo a proibição da financiamento empresarial. Agora a arrecadação ele se torna um desafio ainda maior para os candidatos, tanto arrecadar os recursos financeiros das campanhas, quanto, mediante a legislação eleitoral, fazer a devida prestação de contas no prazo de 72 horas.
Pois é, essa questão também dos cavaletes e da forma de propaganda está forçando os candidatos a voltar para o método antigo, do corpo a corpo?
Exatamente, mas a legislação ela ainda se mostra confusa. Ao mesmo tempo que a justiça eleitoral e que a legislação eleitoral, principalmente, ela proíbe a utilização dos cavaletes, que de fato atrapalhava o pedestre, o cavalete acabava indo para a via pública devido a ventos, etc., a legislação prevê a utilização de mesas para a distribuição de panfletos. Essas mesas elas têm as mesmas regras que eram as regras antigas dos cavaletes. Então, o sujeito ele acaba podendo utilizar a mesa desde que a retire até as 10 da noite. E isso tem se tornado um tema de bastante complexidade e de muita incerteza por parte dos candidatos.
E tem que respeitar o horário, e aí começa a complicar bastante para administrar essas equipes, eu imagino. Além dessas questões, a internet tornou-se mais um ponto de interrogação ou as regras que foram trazidas, o senhor acha que já deu para moralizar um pouco?
Esse é um grande desafio. Primeiro, é sabido que a internet é um meio, é um canal fantástico para divulgação de ideias e para disseminação de candidatura. E é lógico que o cidadão, enquanto eleitor e até mesmo como candidato, ele pode utilizar a internet para valer as suas opiniões, para se aparentar para as demais pessoas. Ocorre que a legislação eleitoral ela proíbe o patrocínio dessas inserções. Por exemplo, o Facebook. Existe um serviço em que um sujeito ele pode contratar e um link se torna patrocinado, ou então uma notícia acaba se tornando patrocinada. Isso a legislação eleitoral, ela veda, a justiça eleitoral tem sido muito rigorosa, já aplicando condenações ainda em sede de pré-campanha por conta dessa situação, que é uma situação que é sempre tida como ruim e delatória para a própria democracia brasileira.
Uhum. Essa questão também do direito da pessoa não querer receber e-mails, não ter seu nome incluído nas listas, nos posts, é bem delicado, não, doutor?
É uma situação complicada. O sujeito ele receber determinadas listas e determinadas participações em redes, em e-mails, isso é lícito. Agora, o candidato, se ele pretende a utilização dessas ferramentas, ele tem que deixar à disposição do eleitor um link para ele clicar para se descadastrar daquela lista. Ninguém é obrigado a receber o padrão da que não lhe interessa. Assim como ocorre em uma série de empresas sérias do setor, as empresas, elas colocam de serviço. Você recebe o informativo, mas se você optar pelo não recebimento daquele informativo, existe toda a possibilidade desse descadastramento. E isso tem que ser observado também pelos candidatos às campanhas. O que é proibido é a comercialização das listas. Uma coisa sujeita, eu sou bem conhecido, tenho uma série de um cadastro de pessoas, amigos, e-mails, vou mandar material para isso. Agora eu não posso, evidentemente, fazer isso de maneira comercial, ir atrás de empresas que vendem listas de funcionários.
Correto. Doutor, essa questão envolvendo o poder religioso e as campanhas. Sabemos que representantes de igrejas são candidatos, têm seus próprios espaços que já utilizavam, por exemplo, para as comunidades com um intuito religioso. E agora com a eleição, se confundem um pouco os papéis?
É uma coisa que é importante. Primeiro, o cidadão não é, evidentemente, proibido de proferir a sua fé, tanto o candidato como o cidadão. O que acontece, isso, a legislação eleitoral está cada vez mais atenta, é o chamado candidato escolhido por Cristo, sujeito que ele acaba extrapolando a sua condição de líder espiritual, e eu sempre gosto de utilizar essa expressão líder espiritual, para que não se faça nenhum juízo em relação a uma ou outra religião. Uma pessoa que tem um prestígio pela própria condição de líder espiritual, líder religioso, seja qual for a nomenclatura, essa pessoa acaba utilizando esse prestígio para conseguir votos. E às vezes de uma forma até coativa. Chega no fiel e diz, vote no fulano, porque se você não votar no fulano, isso acaba provocando uma prática de pecado, uma prática que vai te levar a consequências ou nesse mundo ou no outro mundo. Isso, evidentemente, que leva a uma forma de coação e desvirtuamento da sinceridade das eleições. É isso que a legislação tenta, e cada vez mais, fiscalizar.
É claro que não, a gente não pode também generalizar. A gente tem um caso no Rio Grande do Sul, do pastor que pediu para os políticos não usarem a igreja para a campanha. Foi ao contrário, ele não é o candidato. Mas os outros que são candidatos, que frequentam a igreja ou passam pela igreja, ele pediu numa faixa bem grande para que esses candidatos não usassem a igreja para fazer as suas propagandas. Mas é um assunto muito delicado, doutor, porque às vezes, não é às vezes, mas existem casos de pastores, eles dentro do seu discurso lá na igreja, embutem, né, indiretamente a ideia a seus fiéis de que ele, como candidato ou aquele que ele está apoiando, resolverá todos os problemas e, de fato, representará o grupo. Então, se a gente entrar num debate filosófico ou, né, sobre o tema, isso a gente vai ficar aqui a tarde toda comentando. Porque ele tem realmente já um poder de persuasão e um espaço que leva vantagem em relação a outros candidatos, isso é notório?
Com certeza, Carolina. E na sua fala, eu só vou fazer um pequeno acréscimo, que é no sentido de que a igreja, para outras áreas de direito, ela é considerada um bem privado, até porque a igreja ela tem CNPJ, ela é regida pelo regime de direito privado. Só que, para a justiça eleitoral, para a legislação eleitoral, a igreja é um bem de uso comum, porque está grande circulação de cidadãos, grande circulação de eleitores. Então, é proibida a propaganda dentro da igreja e é passível até de cassação. Existem dois casos de propaganda em que o pastor, o líder, eu não me lembro qual o nomenclatura da religião, também não vem ao caso, ele acabou falando de dois candidatos à época de deputados estaduais. E esses dois candidatos foram condenados na Justiça Eleitoral de Minas Gerais à perda do mandato devido a essa propaganda dentro de uma celebração religiosa.
Aí começa a ter os seus desdobramentos. É um tema muito rico aqui para o debate. É sobre as impugnações, doutor Renato, o senhor espera muitas notícias para os próximos dias, até as eleições?
Eu creio que sim, porque hoje é o primeiro dia para que sejam feitas as impugnações. Na verdade, o que ocorreu é que ontem, às 19 horas, encerrou-se o prazo para as impugnações, para as registros de candidatura, e abre-se agora o prazo de 5 dias para que sejam feitas as impugnações. Depois, 7 dias para a defesa. É um período de muito trabalho, tanto para nós, advogados, eu especialmente, mas também para o Ministério Público, os promotores, os juízes eleitorais. É um período de muito trabalho, porque além da fiscalização, muita gente ainda concorre na dúvida se está ou não inelegível.
Temos candidatos, alguns na lista aqui que a gente tem acompanhado. Então, Renato, bom, eu quero agradecer a sua participação. A gente teria muitos assuntos ainda pela frente. Bom, a campanha só está começando, né? Uma boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar CBN. Eu fico muito feliz, muito honrado com o convite, como eu havia dito no começo dessa entrevista.
Aqui, doutor Renato Ribeiro Almeida falou com a gente, advogado especialista em direito eleitoral, constitucional e administrativo. Ele tem a experiência justamente como advogado nos tribunais de justiça estaduais, regionais eleitorais, por isso dando essa contribuição, falando sobre até o título que é da dissertação dele de mestrado, dos mandados políticos e das inelegibilidades, como se chama, porque esse complemento à lei ficha limpa, 135, trouxe muitas hipóteses de inelegibilidade para os candidatos. E é o que nós devemos viver, até pela projeção do doutor, nos próximos dias em relação às campanhas políticas, já que muitos candidatos estão lá, incluídos nestas listas. O Tribunal Superior Eleitoral, só para a gente completar aqui as informações sobre as eleições, divulgou pesquisa sobre o perfil do eleitorado em Campinas. O eleitorado está mais velho, escolarizado e feminino, disse o levantamento. Ao todo, são 172.200 eleitores com mais de 60 anos, representando quase 21% do total. Nas eleições municipais passadas, esse número era de 141.500. No mesmo período analisado, o eleitorado cresceu 4,5% e chegou a 822 mil eleitores. Os jovens acima de 16 anos são menos este ano. Em 2012, eram 47 mil. Hoje, 42.300. A pesquisa do tribunal mostrou também que o nível de escolaridade do eleitorado está maior. Aumenta em mais de 16% dos eleitores com ensino superior. A participação de mulheres no grupo está quase 53% maior neste ano em relação a 2012. Naquele ano eram 412.800, hoje temos 435.400 mulheres votando. É por isso até que os partidos já estão fazendo as mensagens nas campanhas diretamente para a mulher, querendo que ela não só participe, como aconteceu anteriormente, pedindo que elas também fossem candidatas. E o voto feminino é bastante observado pelos candidatos que estão correndo as vagas deste ano. Nós temos várias informações aqui sobre as eleições e devemos continuar trazendo principalmente a cobertura de Campinas, das cidades da região, uma cobertura especial sobre as eleições, as propostas, a repercussão nas cidades da região, aqui pela CBN Campinas.